Eupídio Dutra entende como poucos da bicicleta, não só da mecânica que ele domina, mas também da aura do ciclismo. É com grande satisfação que a gente recebe uma das pessoas mais iluminadas do ciclismo brasileiro. Eupídio, que honra ter você aqui com a gente no Gregário Cycling.
Legal que vocês estão fazendo esse trabalho, né? E fico contente em participar. Para mim, a honra é toda minha, tá?
Eupídio, falando do ciclismo vintage, né? Falando da Leroica e tudo mais, eu lembro que há muito tempo atrás, na sua loja, você falou assim: Leandro, estou me planejando para correr a Copa VO2 naquele esquema Heroica. E ali é a roupa, é a bicicleta e tudo mais. Você chegou a fazer a prova, né? Nesse formato. E agora, no Giro Vecchio, você tem a oportunidade de fazer isso com muito mais constância. Como é que você vê a evolução desse segmento, desse grupo de pessoas que gosta de pedalar com esse tipo de bicicleta vintage e usar as roupas e encampar nesse túnel do tempo?
Quanto à prova VO2, eu fiz sim com a bike que eu tenho, a Bianchi, né? Essa bicicleta deve ser de 42 a 49, né? O quadro, né? E algumas peças, porque, né? Então, fiz sim a VO2, aquela parte um pouco mais dura que é o paiol, né?
Você subiu o paiol com essa bike?
Sim.
Meu, inacreditável. Sim. Eu reclamei com a minha bicicleta lá, de minha bike de 7 quilos, relação para tudo quanto é lado, e achei que aquilo lá era uma parede.
Sim, era durinha, né? Só pus o pé no chão no finalzinho dela, que é, tinha uma casinha ali que você virava para direita, para esquerda e tal, ali eu andei com ela um pouquinho, mas sabe uma coisa?
As cachoeirinhas ali já no topo, quase.
Isso, quase no topo, tinha uma casa do lado direito, né? Mas você sabe de uma coisa? Eu não sei quantas pessoas subiram nessa bike, né? Andou com essa bicicleta, com esse quadro, com essa bicicleta, né? Então eu acredito que todos eles estavam comigo ali, pedalando comigo, fazendo essa subida comigo. Então por isso que parecia mais fácil, né? Parecia mais plana a subida.
Certamente representou muito bem todos que já montaram essa bicicleta e ficaram orgulhosos.
Um detalhe importante, Nicolas, é que o Eupídio, além de ser um grande ciclista, tem um perfil de escalador italiano, assim, pequeno, magro e dedicado. Então, ajuda um pouco. Agora, o Eupídio, como é que está esse mercado hoje? É um segmento já, colecionadores, os restauradores, as pessoas que gostam desse tipo de bicicleta, no Brasil eles formam um mercado interessante já ou ainda é uma coisa muito pontual?
Então, eu acredito que já tem uma opinião formada sobre esse segmento, eu acho que tende a crescer. Todo mundo gosta de história, né? Quem não gosta de história, lógico, não vai a lugar nenhum, né? Então, a bicicleta tem a sua história, os quadros, as marcas de bicicleta, né? O quadro feito à mão, pelo um artesão, né? Então tem todo esse glamour, né? De você fazer à mão, você conseguir enxergar como se encaixava os tubos, soldava, tudo mais, né? Então eu acho que tende a crescer. É pena que o nosso país é um pouco... É difícil o ciclismo, né? Você sabe que é difícil, né? Não é fácil para a gente seguir em frente, né? Mas esse mercado da bike antiga tende a crescer. Falta um pouco de cultura desse produto, de você conhecer como é feito os cachimbos e tal, conhecer cada artesão tem a sua marca, né? O formato do cachimbo, o desenho tal, o estilo francês cheio de rococó, o italiano já mais brutão, tem um cachimbo mais sem muito trabalho, entendeu? Então, que é o mais importante é você ver os cachimbos do quadro, né? Para você saber quem fez, se é o estilo italiano, se é o estilo francês, se é o inglês é mais, né? É mais bicicleta de passeio, né? Aquelas Philips, Harley, Humber.
Tem gente que consegue viver só do ciclismo retrô hoje, como negócio?
Olha, eu acho um pouco difícil. Eu acho um pouco difícil o cara viver só disso. Eu quero fazer isso. Não pelo viver disso, porque eu não posso viver disso só, né? Não dá para viver só disso, né? Mas eu quero andar nesse segmento de restauração, de bike antiga e tal. É lógico, a gente está sempre aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo. Tem muita coisa que a gente não sabe e está pesquisando, vai buscando, vai vendo, né?
Ainda é um mercado muito pequeno, de nicho, vamos falar.
É pequeno, sim. É muito pequeno, mas é um tesouro que está escondido. Tem muita bicicleta legal. Precisa descobrir onde está, né? Esse Giro Vecchio está me proporcionando isso, né? Porque um indica o outro, tal, como é que faz, como é que não faz, tal. No caso dessa bicicleta antiga, né? Nem é retrô, né? Porque são bicicleta antiga mesmo. Tem que ver o estilo do quadro, né? Se bate mesmo, né? Não é uma coisa...
Falando disso, quais que são, então, as exigências para que ela seja considerada uma bike vintage, por exemplo?
Então, olha, o freio, os manetes de freio, os cabos passam por cima, a bike tem que ter uma certa idade, tem que ter pelo menos 30 anos. As caloidéis, todas elas passam. Monark, todas elas se classificam. Agora, se você falar assim, existe a placa preta, né? Aí tem que ter pelo menos 90% de peças originais, né?
Sobre o valor das bicicletas, a propriedade influencia? Ou seja, a bicicleta que era do Bartoli ou do Ed Merckx? E aí, como é possível verificar essa informação? Eu tenho essa bicicleta aqui que o Merckx correu em 74 o giro. Primeiro, se isso influencia no valor do universo das vintage, e depois, como é que você verifica se isso é um fato?
Bom, tem valor sim, né? Como se verifica isso? Através do número do quadro que a fábrica tem, essa numeração. Então, se quer consultar um número de um quadro, de uma, sei lá, de uma Bianchi, você vai lá na fábrica, você pede informação, ele vai te passar se aquele quadro é um Bianchi mesmo e quem usou. Quanto a valorizar, lógico que valoriza muito, né? Muito. Então, você não chega num lugar, vou pagar 20 mil. Não é assim. Geralmente essas bikes estão em museu e tal, então você não consegue tirar de lá essa bicicleta.
Não dá nem para colocar preço, ela está no acervo de um museu.
Ela não está à venda. Então,
preço
ela talvez até tenha.
Sim, a pessoal tenta sim. Eu passou na minha mão uma Colnago de 50 anos, comemoração de 50 anos de Colnago, né? Foi uma época que a gente não tinha valor. Então se vendia a bicicleta com preço muito irrisório. O mais legal que eu desejo para o cara que tem essa bicicleta, muita sorte, né? Não estou aqui rancoroso nada. Que ele use, porque a bicicleta faz com que você se torne criança. Pergunto para vocês três aí, né? Quando você sobe numa bicicleta, que idade vocês têm? Você imagina, já imaginou isso?
Uma coisa eu ouvi, e isso só se aplica de uma época para cá, de que o barulho de clipar o pedal dispara um monte de emoções na nossa cabeça, que é como assim, entrei nesse mundo. Então, aquele clique, que no passado era o firma-pé, né, que não fazia o barulho, mas eu acho que na hora que você dá a primeira pedalada e sente a inércia e o vento, isso nos remete a emoções infinitas. Não tem preço, né, o que você sentiu.
Como é que essas bikes chegam até vocês? Assim, você, como é que é o perfil da pessoa que pegou uma bike e falou, quero restaurar essa bike?
Geralmente, o pai tinha essa bicicleta. Com essa onda do Giro Vecchio e tal, eles querem restaurar a bike que era do pai deles e tal. Outro público é jovem. Isso é muito bonito. São rapazes ou moças, né, que se apaixonam pela época e tal, né? Então, lógico, chega através do Paulinho, através do outra pessoa que está no Giro Vecchio, de internet, e assim vai.
E a fadiga do material? Porque o material tem uma fadiga do tempo, né? O que você observa dessa fadiga do tempo do cromo, que é a grande parte das bicicletas dessa faixa que a gente está falando?
É um material muito mais resistente do que os materiais atuais, né? Resistência, durabilidade. Você pega uma bicicleta da década de 20, então dura muito, né? É muito durável, né? Eu tenho lá um guidão na minha bicicleta que também é da década de 40, tá lá comigo, pé de vela, os cubos, a engrenagem, então é muito durável, desde que você cuide e tal, né?
E o grande inimigo é a corrosão, né? é cuidar para que não comece um processo de corrosão.
Sim, é verdade. É verdade, porque ele é bem corrosivo, sim. Se você deixar no tempo, ele não vai destruir. Agora, se você deixa num sótão, a bike está lá, ela não vai dissolver. Geralmente, eu peguei bicicleta de sótão que ela está inteira só que dissolveu. Borracha, cilindro, né? A parte de metal inteiríssima, né?
Ô, Pidio, dessas bikes, quando chegam do sótão ou de outra forma para que a pessoa queira recuperar, ela muitas vezes quer expor essa bike, vai virar uma peça de exibição, porque merece, mas até agora com essa oportunidade do Girovec, da Heroica, eles também estão andando com essas bikes. Qual que é o maior desafio para colocar essas bikes para andar, do ponto de vista do equipamento? Onde te dá mais trabalho para que essas bicicletas sejam reutilizáveis, do ponto de vista de voltar para a estrada?
Eu diria que 90% é para rodar com a bicicleta, andar de novo com aquela bicicleta, 90%. Sei lá, 5%, 10% é para expor. E a dificuldade de achar, de pôr ela para andar, é achar peças compatíveis. Às vezes você tem que refazer uma peça. Panou o pé de vela, tal, você tem que preencher de solda, abrir rosca nova, tal. Ou, né, tem peça que você não acha mais, você tem que fazer a peça o mais próxima possível da original e vai andar, né? O metal hoje em dia é melhor, né? Evoluiu, isso aí é notório que o metal evoluiu bastante. Então você faz uma peça, manda usinar uma peça que fica melhor, lógico que não é original, mas fica melhor do que a original pelo fato do metal ser melhor, né? O metal antigo é muito poroso, né? É muita impureza, né? Pós-guerra, tal, falta de material. Aro, principalmente, é difícil, né? Porque são peças que gastam muito rápido, né? O aro, freio, pastilha de freio e tal.
Tem alguma bike em especial das que você refez que te causa mais orgulho ou foi especial para você?
Modéstia à parte, é a minha, né? Porque ela tá feia, porque ela chegou daquele jeito para mim. Eu soldei e tal, e mantive aquilo que alguém fez um dia, né? Com uma pintura tão esquisita, meio, né? Parece que saiu do vulcão, né? Da cinza ali e tal. Essa é uma bicicleta, outra é aquela que eu te falei do Marcelo Machucado, né? Que é, pelo fato de ser raríssima, uma bicicleta Tinelli. Restaurei ultimamente uma com o Paulinho, uma Peugeot, que ficou lindíssima, né? Ficou lindíssima. Eu trabalho de alguns meses, contando com um amigo meu que é pintor, né? Que é um cara especialista em pintura, né? É outra pessoa que ele tinha parado de trabalhar, porque aquilo que ele fazia passou a ser desprezível, né? Para algumas pessoas, mas para mim não. Você tem que voltar a pintar, porque o teu trabalho é muito bom. E hoje em dia ele faz pintura, é um senhor, o Brisk, né? É uma pessoa que trabalha muito bem, né? Então é demorado, mas muito bem feito.
Ô, Eupídio, essas bikes, como você mesmo disse, que para você que recupera, elas já conquistam um valor sentimental que é torná-las vivas de novo, reviver aquelas bikes. Como é que é a reação das pessoas que, quando você entrega essas bikes para eles, como é que é o primeiro olhar deles da bike completamente zerada ali, pronta para uso?
Leandro, a bike faz com que você torne criança. Se você olhar o rosto da pessoa, a pessoa voltou a ser criança. É como se ele pegasse um brinquedinho, você pai olhando ela brincar ali no chão, no mundo dele. Então você deixa ele no mundo dele. Eu vejo isso, ele no mundo dele olhando a beleza e tal, né? Olhando aí pôr na mão e tal, como foi feito. É isso que é legal. A bike faz com que você se torne criança. Não importa a idade que você tenha, né? Você se torna uma criança quando pega uma bike. No caso dessa restauração, é a mesma coisa. Não muda. A pessoa fica alegre e tal, e era do meu pai andou, meu pai pôs eu nesse tubo aqui, andou comigo quando era criança, então tem esses detalhes. Isso é gratificante, né? Você olhar a bicicleta, mas também a pessoa, a felicidade da pessoa, né? Ela voltar no tempo e enxergar aquilo.
Talvez isso não é nem voltar a criança, é libertar a criança, porque ela continua sempre dentro da gente. A gente é que fica reprimindo ela, né? Mas ela está lá o tempo todo. E eu acho que é a sabedoria e o carinho de cuidar dela, porque ela é o que a gente tem de mais fundamental e verdadeiro.
Legal, então, você percebe que, como você falou, tem várias formas de você representar isso, né? A linguagem, o vocabulário, o meu não é bom. E vocês conseguem colocar essas coisas com vários adjetivos e tal, né? Então isso é muito bom, né? Nessa tua colocação, exatamente, né? Libertar a criança que está dentro de cada um, né? E a bike proporciona isso.
A sua maneira é dar ferramenta para cada um se libertar essa criança.
Eupídio, quanto tempo mais ou menos uma bike precisa para ser recuperada? Uma bike que estava encostada no sótão ou numa garagem, chega até você e você tem que encarar ela para botar ela apta a pedalar de novo. Às vezes pintar, às vezes recompor alguma peça, procurar alguma peça. Em média, quanto tempo que demora isso?
Depende muito da bicicleta, né? Geralmente, calar 10 é mais rápido, né? Porque as peças são um pouco mais fáceis. Se você pegar uma bike italiana ou francesa, depende da época, aí demora muito. Calar 10, mais ou menos um mês, você deixa ela pronta. As importadas, geralmente, demoram muito mais. 5 meses, às vezes um ano, demora, viu? Às vezes você não acha peça, tem que refazer a peça. Mais ou menos uma bike de 60 para trás, aí é um ano. E mesmo assim você não deixa 100% porque não acha peça, tá?
Como você garimpa essas peças? Tem um mercado para peças antigas? Como que você faz essa busca para reconstruir tudo?
Olha, eu geralmente busco um pouquinho pela internet. Na verdade, eu pego o cliente. Olha, você precisa disso e disso e isso. Você quer correr atrás? Alguns correm atrás e tentam garimpar na internet e tal. Eu tenho o meu acervo. Só que o meu acervo é... Eu tenho um ciúme muito grande. Porque, na verdade, eu não quero vender. Eu falo assim, eu vou te ceder essa peça aqui, você corre atrás e me devolve a mesma peça. Por quê? Porque eu preciso restaurar para outra pessoa. Se eu preciso para outra pessoa, eu te arrumei isso aqui, você corre atrás, daqui a um tempo você me devolve, quando você consegue e tal, e me devolve a peça. E assim funciona para mim, né? Porque se eu tenho uma só, fala, não, eu vou te ajudar aqui, mas eu preciso de outra. Você corre atrás de outra, você me devolve. Porque eu não posso pegar esse dinheiro dele e me dar, sei lá, R$1.000. Eu não vou no fornecedor comprar outra. Não tem como. Esse jogo eu faço com o cliente que eu estou restaurando, alguns, né? Quando é muito próximo, né? Pessoal muito próximo, você conhece bastante. Eu quero que ele goste da bicicleta, que ele ande com a bicicleta, né? Não é o dinheiro que é mais importante. É necessário, mas o mais importante é a satisfação dele com aquilo que ele está restaurando, porque é um prazer interno dele, da pessoa, né, que está querendo essa bicicleta restaurada.
Eupídio, tem alguma bike ou algum equipamento que você ainda gostaria de vivenciar, de pegar, de mexer e que ainda não teve a chance?
Sim, é um câmbio Vitória Margarita, um Paris, porque minha bicicleta é para colocar um câmbio Paris, né? Então a gancheira é especial, ela tem um recatilhado embaixo dela para você descer da bike e jogar ela para trás ou para frente para você poder mudar de marcha, né? Então esse é o câmbio que é o meu desejo de consumo, esse de pôr a mão e instalar na minha bicicleta, né? Então esse seria a peça que eu gostaria muito de pôr a mão um dia.
Tem uma peça que ela é muito glamurosa, que é aquele freio da Campagnolo, se eu não me engano o nome dele é Delta, que ele parece um bloco maciço de um V invertido, mas que o que eu já ouvi falar, eu nunca tive a chance de usar, mas que como freio ele é ruim, mas ele virou uma peça clássica. Então a função mecânica dele não é a melhor, mas o design dele fez ele ser uma peça consagrada. Você tem uma experiência com ele?
Tenho. É exatamente o que você falou. É uma peça caríssima que custaria hoje aqui no Brasil R$4.000, R$5.000, opa, né, usado e tal. Ele não freia nada mesmo, né? Mas é uma peça lindíssima, né? Inclusive esse meu amigo tem, né, na bike dele. Então é caríssimo, mas não freia nada. O mecanismo dele é como se fosse um trem de pouso de um avião, né, o formato. Só que para frear ele não freia nada. Ele é para trabalhar o contrário, né? Mas tudo bem, né? Então é uma peça caríssima e linda, linda, né?
Você só suba o paiol com ele, mas não inventa de descer, não. Porque aí você vai direto para o hospital.
Exato. Perfeito. Mas, ó, como diz o Nibali, né? Não tinha bisonho de freio. Basta andar avante.
Mestre Eupídio, que prazer inenarrável falar com você mais uma vez. Que honra ter você aqui no Gregário Cycling para falar da bicicleta na sua essência, da bicicleta histórica, de tudo que moldou o ciclismo que a gente vivencia hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço muito. Prazer falar com vocês, tá? Muito bom falar com vocês. No dia que precisar de mim, só me chamar aí, me contactar e beleza, tá?
Eu pedi muito história. Prazer ouvindo você. Um monte de emoções despertaram em mim e eu acho que a gente tem ídolos comuns no artesanato e no que as mãos dos homens conseguem fazer em peças e bicicletas completas.